está aqui para falarmos sobre o Setembro Amarelo, certo? O Gilmar Rodrigues. A gente sabe que uma em cada 100 mortes ocorre por suicídio, assim revelam as estatísticas da Organização Mundial de Saúde. Portanto, é um assunto que precisa no dia a dia estarmos aqui conversando. E o Gilmar Rodrigues, ele é psicanalista clínico pela Associação Brasileira de Psicanálise Clínica, atende na cidade de Candiba e atende também aqui em Guanambi. E a gente conversa com ele a partir de agora. Entrevista. Bom dia, Gilmar. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Prazer enorme recebê-lo.
Muito bom dia, Neide. Muito bom dia, Alice. E a todos que nos escutam.
Que coisa boa você aqui, né? Só escuto o seu nome nas propagandas aqui da 106.
Tô famosinho.
Eu diria famosão.
Opa, obrigado. É porque eu sou pequenininho.
Mas o trabalho é grande.
É grande. Né? Isso é fato.
E grandioso.
E grandioso.
Uhum. Gilmar, vamos falar sobre esse tema que pra muitas pessoas ainda é muito delicado, mas é um tema que precisa ser esclarecido, né? Qual é a importância de falar sobre a prevenção ao suicídio dentro dessa visão psicanalística?
Sim, obrigado pela pergunta, Neide. É preciso falar sobre o sofrimento, é preciso falar sobre a dor. Suicídio nada mais, nada menos é do que o excesso de dor, o excesso de sofrimento. Uma das primeiras pacientes do Sigmund Freud, fundador da psicanálise, em 1880, uma paciente que era tratada por um médico, amigo do Freud, o Joseph Breuer. O Freud passou a atender essa moça porque anteriormente eles faziam um trabalho de hipnose. E o Freud, quando foi atender a Bertha Patterhain, que era o nome dela, que o Freud chamou de Ana O, para não expor o nome da paciente, mas isso tornou público um tempo posterior. Na associação livre, quando o Freud atendia essa moça, ela em um dado momento disse para ele: cala a boca, deixa eu falar. E a partir dessa fala, desse futucão da Bertha Patterhain, o Freud, então, foi aí que iniciou a terapia da associação livre. A livre associação das ideias, onde o paciente chega e fala. Não é uma fala por falar, falar da dor. E é importante falar. O Freud já dizia que quando a boca não fala, os dedinhos na mesa denunciam. E nós fazemos parte de uma sociedade, Neide, que fomos tolhidos de falar.
Verdade.
Não é verdade?
Tempo amordaçado.
Amordaçado. Na escola, o aluno que fala muito, ele é bagunceiro. Cala a boca, senão eu te levo para a sala da diretora. Na igreja, só o padre, o pastor, o líder que fala. Né? Quando a gente saía de casa, papai e mamãe diziam: olha, nós vamos para casa do titio, da titia, do vizinho. Se lá você abrir o bico em casa, eu te pego. Aí eu te pergunto, o Arles está rindo ali, o sujeito que foi podado a vida inteira, como é que ele fala? Por isso que a gente vê hoje pessoas na faculdade com dificuldade, inclusive, de apresentar um trabalho.
Muitas.
Tem dificuldade de falar em público. E eu trouxe um texto aqui, ô Neide, que é uma adaptação da fala do Freud, que eu queria pedir licença para lê-lo.
Fica à vontade.
Correto? O texto diz: como nascem as doenças? Quem nunca ouviu isso? Engole o choro, engole o sapo. Cala a boca, cala o peito, mas o corpo fala, e como fala? Fala a ponta dos dedos batendo na mesa, falam os pés inquietos na cama, fala a dor de cabeça, fala a gastrite, o refluxo, a ansiedade, fala o nó na garganta atravessado, fala a angústia, fala a ruga na testa, fala a insônia, o sono demasiado. Você se cala, mas o falatório interno começa. As pessoas adoecem porque cultivam e guardam as coisas não digeridas dentro de seus corações. Expressar-se tranquiliza a dor. Dor não é para sentir para sempre. Dor é vírgula. Então faz uma carta, um poema, um livro, canta uma música, pega a sapatilha, sapateia, faz piada, faz texto, faz quadro, faz encontro com amigos, nem que seja virtual. Faz corrida no parque, fala pro seu analista, fala pra Deus, se pinta de artista. Conversa sozinho, papeie com seu cachorro, solte um grito pro alto, pro céu, mas não se cale, pois se você engolir tudo o que sente, no final você se afoga. Medite, leia, estude, ore mais, não inferiorize. Coração não é gaveta, o corpo fala.
Certeza. Belíssimo texto, viu?
E aí eu diria, Neide, que falar é importante para expressar a dor. Em 1771, aconteceu um suicídio de um jovem, isso foi na Europa, Veiter, o nome desse jovem é o jovem Veiter. E nesse período aconteceu uma série de suicídios, porque o suicídio, infelizmente, Neide, ele acaba encorajando outras pessoas. A cada suicídio, pelo menos 6 pessoas, são dados estatísticos, que outras pessoas são influenciadas, né? E nessa época, um escritor trouxe a temática para falar sobre o suicídio. Mas o governo, naquela época, ele entendeu que falar sobre suicídio estaria propagando, influenciando, muito pelo contrário, e criou-se um tabu. Até mesmo dentro das igrejas, alguém falar em suicídio é ausência de Deus, muito pelo contrário.
Correto?
Suicídio não é ausência de Deus, é excesso de dor. Nós estamos falando de um humano.
Sim.
Correto? E sim, para a psicanálise, Neide, ninguém fica doente da noite pro dia, ninguém fica depressivo da noite pro dia. Para o Freud, a vida adulta é pautada em restos e rastros da infância, né? Nós trazemos registros desde o ventre. Então, a depender do ambiente de casa, do ambiente da escola, separação dos pais, problemas financeiros, isso não acontece da noite para o dia. Nós, como humanos, nós adoecemos. E isso não é algo que acontece de uma hora para outra. Isso é uma somatização. E a psicanálise é interessante nesse sentido, porque ela vai ouvir esse paciente a raiz desses problemas. Mas a gente fala sobre a importância de falar, Neide, mas eu quero abrir aqui um adendo também para falar sobre a importância de ouvir. Falar é importante, mas ouvir também é importante.
É fechar a comunicação, né? Falar e ouvir.
Falar e ouvir. Uhum. Porque nós fazemos parte de uma sociedade que todo mundo tem pressa. Ninguém quer escutar ninguém.
Com certeza.
Eu quero roubar aqui uma fala de Mário Sérgio Cortella, que eu acredito que vocês conheçam. Quem não conhece Cortella, né? Ele fala que a gente sempre participa de cursos de oratória. Todo mundo quer aprender a falar, mas a gente nunca ouviu falar de um curso de escutatória. O Cortella fala isso, mas também o Rubem Alves, que também é um psicanalista, falou sobre isso, né? A gente não faz um curso de escutatória.
Sim.
E quando esse sujeito cheio de dor vem falar, não dá para diminuir ou aumentar a dor dele. É importante, a outra ponta também, saber ouvir. Porque falar para esse sujeito já é uma grande dificuldade. E uma das principais prevenções é falar, dar importância ao assunto e, sobretudo, dar importância à dor desse sujeito. Ele precisa ser assistido. E a prevenção se faz dessa maneira, falando sobre o problema. Uhum. E não negando, né? Dentro da psicanálise, um dos mecanismos de defesa é a negação, o recalque. Aquilo que eu não falo, eu engulo, como está aqui no texto, lido. Aquilo que não é falado, ele é reprimido, recalcado. E o corpo é quem paga a fatura.
Com certeza. Por que Setembro Amarelo?
O Setembro Amarelo, o Neide, é uma campanha importantíssima que deu início nos Estados Unidos em meados de 1994, quando um jovem inteligentíssimo cometeu suicídio. Esse jovem, o Mike M., nesse período ele havia restaurado um carro do pai, um carro amarelo, um Mustang, e em decorrência ao suicídio desse jovem, nesse caso, a família não tinha ideia de que ele vinha com problemas emocionais. E no dia do velório desse menino, sobretudo no sepultamento, os pais, os amigos fizeram bilhetinhos espalhando para a comunidade: se estiver sofrendo, peça ajuda. Então, a partir daí, deu-se início a essa campanha do sujeito que estiver sofrendo buscar ajuda. Isso ganhou proporção no Brasil, né? Sobretudo uma instituição importante, uma ONG importantíssima nossa aqui, que é a CVV, Centro de Valorização à Vida, que funciona 24 horas com o número 188. Essa campanha ganhou proporção aqui no Brasil nos meados de 2015. Eu acho essas campanhas importantes, Neide.
Muito,
né?
Nós
trabalhamos agora o Setembro Amarelo, vem aí o Outubro Rosa, vem o Novembro Azul, daqui a pouco chega Janeiro Branco. Eu acho essas campanhas de grande importância, porque é preciso falar, é preciso prevenir. Como diria a vovó, melhor prevenir do que remediar.
Remediar, verdade. Gilmar, quais são as principais causas que levam a pessoa a cometer o suicídio?
Ô Neide, uma das principais é a depressão. Mas para o sujeito chegar na depressão, eu parto do pressuposto que ele vem de uma caminhada de desencantamento. O sujeito, ele está desencantado, ele não tem mais força para viver, né? Ele começa a perceber que a vida não faz mais sentido. Então, a depressão é a principal causa. As três principais são a depressão, seguida do transtorno bipolar, e o terceiro é a drogadição, seja ela na droga ou álcool. Entre os jovens, o índice de suicídio tem aumentado de forma assustadora. Por quê? Porque eles ficam depressivos como todo mundo, o número de álcool e droga consumido pelo jovem é muito maior do que de um adulto, e sobretudo aqui no Brasil, o índice de suicídio que aumenta sobretudo é no meio dos jovens. Então, as causas que levam uma pessoa a cometer suicídio, as três principais são essas. É claro que tem outras, né? Mas as três principais que saem no topo é essa: depressão, seguido do transtorno afetivo bipolar, né? E no transtorno afetivo bipolar, Neide, tem aí algo pra gente analisar, porque o bipolar, ele passa por uma fase de duplicidade, né? Ora ele está muito eufórico, ora ele está muito melancólico. Então vamos imaginar um paciente num quadro eufórico. Ele posta nas redes sociais, ele tá feliz, aí no outro dia ele se mata. E a família fala: caramba, postou um texto lindo. Mas é porque nesse momento ele estava no topo da euforia.
Entendi.
Correto? É porque nesse momento ele estava. Uma pessoa que não seja bipolar pode também entrar nessa euforia? Pode. Numa impulsividade.
Uhum.
Qualquer pessoa, sem estar depressivo, ele pode estar desiludido, ele pode estar desanimado na fase do 10, desencantado. Ele pode ter um momento de pico e falar assim: vou me matar. E se tem alguém por perto, em 15 minutos você salva uma vida. Porque, na verdade, esses picos de euforia, eles não passam de 15 minutos, né? Então, se tem alguém por perto, em 15 minutos você pode salvar uma vida. E o bipolar, quando ele tá lá na melancolia, já é algo que vem arrastado, projetado, ele vai desenhando isso, correto? Então, assim, no bipolar tem esses dois lados pra gente ficar atento a alguém. Seja um amigo, um membro da família, qualquer humano que estiver ao nosso redor e que emitir esses sinais, é de grande importância a gente estar atento.
Eu trago como exemplo aquele ator do bicentenário, Robbie Williams.
Sim.
Né? É um ator que jamais a gente esperava. Ele chegou a fazer até filmes espiritualistas, né?
Sim.
Do entendimento após a morte, participou de filmes, e de uma hora para outra ele ceifou a vida dele, né?
Sim.
Então aí você fala assim: puxa vida, né? Somos humanos, de fato.
Sim.
Então, independente de conhecimento, de dinheiro, de qualquer coisa, nós estamos fragilizados, e se não tiver ajuda, podemos cometer alguma bobagem.
É verdade, Neide, não dá para negar o humano que nós somos.
É verdade.
Nós fazemos parte, filha, de uma sociedade que cada vez mais vai trabalhando para desumanizar o humano.
Concordo.
Exemplo. Hoje, eu costumo dizer, Neide, eu atendo muitos jovens e adolescentes, eu tenho um público variado, correto? Eu atendo muitos adolescentes, eu percebo que os dias de hoje são mais difíceis pro adolescente. São mais difíceis. Por quê, filha? Porque hoje nós fazemos parte de uma sociedade extremamente apressada, correto? Eu vou fazer 50 anos o mês que vem. Eu sou da geração da utopia. Se fazia plano, se desejava, se construía. Estudava-se uma faculdade e pensava em exercer a profissão, né? Hoje, o adolescente, o jovem, ele estuda uma faculdade, ele está perdido porque não tem emprego para todo mundo. Eu lembro que, há um tempo atrás, as empresas iam nas faculdades para recrutar o jovem para fazer estágio. Hoje, um jovem universitário, para ele conseguir fazer um estágio, é quase que um estado de mendicância, é uma humilhação danada. Então, esse jovem que o tempo todo ele é cobrado padrões, você tem que vencer, você tem que conseguir. Esse cara não dá conta. E sabe qual é o grande problema, Neide? Eu costumo dizer que, isso em psicanálise, existe o sofrimento e existe a dor psíquica. Sofrimento, se você parar para analisar, a sociedade de hoje não está pronta para enfrentar um sofrimento.
Né? Covid-19 é que deu uma sacudida.
Deu uma sacudida. Uhum. Mas essa geração não é uma geração pronta para passar pelo que eu passei, talvez pelo que você passou, ou alguém da minha geração passou.
Foi difícil desde pequena, então o que vier.
O que vier.
O que vier a gente olha.
O que vier a gente olha. Então, o que que acontece, filha? Existe o sofrimento e a dor psíquica.
Sim.
Sofrimento é real, não tem como fugir dele. Mas essa geração, eles estão aqui nessa dor psíquica, que é um trabalho intenso para evitar que o sofrimento aconteça. E esse sofrimento da dor psíquica, ele é maior do que encarar o sofrimento propriamente dito. Como se na vida não pudesse existir sofrimento. E quem é o ser humano que está isento do sofrimento, Neide?
Nenhum.
E eu começo a dizer que o sofrimento, filho, a dor, começa desde o nascimento, porque nascer não é fácil.
Não.
O impacto, você começa ali nos primeiros momentos de vida.
Verdade.
Não é verdade?
Com certeza. Existem sinais, a pessoa apresenta sinais evidentes, né? Quando está pensando ou está trilhando esse caminho, ou talvez nem esteja pensando, mas já está com melancolia, com depressão. Tem esses sinais que as pessoas que estão ao redor podem observar?
Ô Neide, há uma ambivalência a respeito dessa resposta que eu vou te dar e a respeito da pergunta, correto? Se há sinais? Eu prefiro acreditar que sim. Tem colegas profissionais que acreditam que não. Porque ele acha que isso é silencioso. Mas eu parto do pressuposto, Neide, até mesmo porque existe aí uma estatística da Organização Mundial da Saúde,
isso,
de que o suicídio ele emite sinais, uhum, correto?
Correto.
Eu respeito muito o colega que não acredita nisso, que ele acha que é algo mais silencioso. Embora possa existir sim aquele que silenciosamente faz. Mas eu prefiro acreditar que existe. Você quer ver, Neide? Coisas simples. Quando alguém, por exemplo, se uma das causas é a depressão, por exemplo, vamos imaginar, eu sou pai, eu vejo que o meu filho está isolado demais, eu vejo que o meu filho tem gostos que foram abolidos da vida dele, ele gostava de skate, não gosta mais, gostava de jogar bola, não gosta mais, gostava de se arrumar, não se arruma mais, a fala dessa pessoa muda, droga de vida. Isso é uma denúncia. Ah, vontade de morrer. Ah, se eu pudesse não existir.
Sinalização.
A vida dos meus pais ou o mundo seria melhor sem mim. E vai dizer que a gente não escuta isso todos os dias. Isso é uma denúncia. E você pode observar que todas as vezes que uma pessoa comete um suicídio, a luzinha acende. Ah, caramba, foi por isso que ele falou isso. Ele pôde perceber tarde. Então, se tivesse ficado atento um pouco antes, talvez pudesse fazer uma abordagem de acolhimento e tentar impedir que isso acontecesse. Então, existe uma ambivalência. Tem profissionais que não acreditam nisso, que acham que o suicídio é algo silencioso. Mas eu já prefiro acreditar, até mesmo porque, na prática do dia a dia, quando eu recebo, por exemplo, um adolescente, o próprio pai chega para mim e fala: olha, Gilmar, meu filho tá assim, meu filho tá assado. Ou seja, o próprio pai já tá vendo o sinais.
Com certeza.
Então eu prefiro acreditar, Neide, que um suicida, que alguém que pensa em suicídio, ele emite sinais.
Uhum.
O mais simples possível. O problema é que nós fazemos parte de uma sociedade tão corrida e talvez não estamos tão atentos, uhum, a isso. E esse tempo, como diria o Zygmunt Bauman, esse tempo líquido, corrido, os pais quase não veem os filhos. O filho fica o dia todo trancado dentro do quarto, o pai dá graças a Deus que ele está dentro de casa. Mas fazendo o quê? Então, ficar quietinho dentro de casa não é sinônimo de que esteja tudo bem.
Com certeza.
Ele está dentro de casa fazendo o quê? Então, muitas vezes, é claro que os jovens não permitem isso, Neide, isso é trabalhoso. Meu filho, o que você está vendo no seu computador? O que você está vendo no celular? Eles não deixam. Mas mesmo não deixando, a gente precisa. É melhor quebrar a privacidade do que perder uma vida. Eu penso assim.
Gilmar, qual é o papel da família ao tomar conhecimento que uma pessoa está pensando em cometer suicídio?
Pedir ajuda, Neide.
Se não dá conta, pedir ajuda.
Pedir ajuda. Primeiro é pedir ajuda, porque nem sempre dá conta. Por quê, Neide? Pedir ajuda e não tornar pior a situação dessa pessoa. A família precisa entender o seguinte: quando a família toma conhecimento, vamos imaginar que um membro da família, ela fala: pai, hoje eu pensei em suicidar. Aí o pai diz: você tá ficando doido? Não te falta nada? Uma vida dessas? Você tem ideia, Arles, o que é esse garoto, essa moça, esse jovem, essa pessoa se esforçar para falar isso? Ele nunca mais vai falar isso. Você tá entendendo? Nunca mais. Eu ouvi esses dias, Neide, Arles, eu ouvi que numa palestra certa feita, falando sobre suicídio, falando sobre drogadição, alguém perguntou para o palestrante: doutor, se o senhor descobrisse que seu filho estivesse usando drogas, o que o senhor faria? Ele, sem pensar muito, respondeu: eu escolheria o melhor restaurante da cidade e levaria ele. Porque ali naquele restaurante, ele entenderia que ali eu não daria um sermão. Porque eu jamais vou ser grosso de falar de um assunto tão delicado em um espaço público como um bom restaurante. Esse menino, por certo, ali ele seria acolhido. Eu acho que o papel da família, sobretudo, além de encaminhar para um profissional, Neide, vem algo muito bacana, que é o acolhimento. Acolher. Ô, meu filho, me explica isso. Baseado em que você está pensando isso? Em que eu posso te ajudar? Eu entendo você, porque isso é fruto de muita dor, mas você não está só. E é bacana esse sujeito entender que ele não está só. O detalhe é que somos imediatistas, que a gente fala uma coisa dessa e acha que no outro dia a vida da pessoa está mudada.
De forma alguma.
De forma alguma. Então, isso é como plantar feijão. Você joga semente no solo hoje e demora um tempo para poder colher. Então, quando você faz o acolhimento, não é o fato de você dar um conselho hoje que amanhã a coisa está resolvida. Eu acho que esse acolhimento tem que ser contínuo. Esse sujeito, a gente precisa ganhar tempo, Neide.
Acolhimento e acompanhamento.
E acompanhamento. Obrigado. Acolhimento e acompanhamento. Não só o acolhimento, não algo daquele momento, mas porque isso não se resolve em duas ou três conversas. Isso leva tempo.
Eu estou conversando aqui com Gilmar Rodrigues. Ele é psicanalista clínico. Estamos falando sobre Setembro Amarelo, prevenção ao suicídio. A gente vai pro intervalo, viu, Gilmar? Daqui a pouquinho a gente volta. Se você tiver perguntas, 3452-1779, WhatsApp 988-61-1061. Você interage com a gente. Agora, 12:07. Eu quero te dizer que, mano, obrigada, Deus te abençoe. Ela quer um alô, vai um alô e um abraço pra você, Sônia de Pindaí. Neide, mande um alô pra galera de Malhada, de Areia. Aqui é o Rafael, assistindo pelo Face direto de Louveira, São Paulo. Obrigada, viu? Obrigada mesmo, Rafael. Abraço aí pra a galera de Malhada. Quem tá te ouvindo, Gilmar?
Meu amigo.
E elogiando aí, que coisa boa. Isso é muito bom. Deixe-me ver aqui quem tá mais aqui nos assistindo. Muita gente. A Lene Silva tá aí também ouvindo, parabenizando você. Abraço especial para você que interage comigo. Vamos para a pergunta final, viu? Infelizmente, como é que o que precisa, né, para realmente a pessoa que está em momentos difíceis, né, tanto o comportamento da sociedade quanto o comportamento familiar, para ajudar essa pessoa? O que é necessário?
Ô, Neide, tanto para a sociedade quanto para a família. Para a sociedade, não tratar o suicídio como uma causa qualquer. É preciso dar importância ao sofrimento do outro. Se você observar, e isso me incomoda muito, essa falta de apego com o ser humano. Se acontece um acidente, um exemplo, as pessoas se apressam em tirar fotos, em fazer uma selfie.
Isso mesmo.
Ao invés de prestar um socorro.
Verdade.
Se você parar para analisar, tem muita gente que todos os dias do nosso lado reclama de alguma coisa. Eu acho que falta aí um pouco de sensibilidade, tanto da família quanto da sociedade. A gente não pode nem aumentar a dor do outro, nem diminuí-la, menosprezando a dor. Então, há um papel importante, tanto na família quanto na sociedade. Você não pode resolver? Encaminha. E, sobretudo, encaminhe para um profissional que não vai julgar, que não vai punir, que não vai condenar. Profissional que foi preparado para acolher. E não somente, Neide, nesse momento, porque a depender da situação, o suicídio ele pode ser evitado. Então não precisa chegar a uma situação extrema. Eu acho que ela pode ser evitada se a gente se sensibilizar um pouco mais para a demanda do outro. Ah, tanto a família quanto a sociedade, quando ela vem com um discurso muito duro, né? E eu falei aqui no começo, nós estamos caminhando para uma geração que cada vez mais ela é cobrada, e as plataformas virtuais, as redes sociais fazem muito isso, né? Se você parar para analisar, as pessoas postam muita coisa nas redes sociais.
Sim.
Às vezes o desabafo que ela tem em liberdade é nas redes sociais. E nas redes sociais tem de tudo. Nas redes sociais tem um terapeuta, tem um médico, tem um psicólogo, tem um artista. Todo mundo quer emitir uma opinião.
E o oportunista.
E o oportunista. E você sabia, Neide, que nessa questão oportunista, com todo respeito, blogueiros, os midiáticos, às vezes eles expressam que estão com depressão para ganhar like. Isso é um absurdo.
Com certeza.
Você tá entendendo? Mexer com a sensibilidade do outro. Eu acho que nós, enquanto pessoas, enquanto sociedade, precisamos estar atentos. Quem é o nosso outro? Um psicanalista que eu gosto muito, chamado Jorge Forbes, ele citou um dia desses, ele até fez menção de um texto da Bíblia. Ele falou que nós temos que amar o próximo como a nós mesmos, porque afinal de contas essa foi uma fala do próprio Jesus.
Sim.
Né? Nós temos que amar o próximo como a nós mesmos. Mas na verdade eu preciso amar esse próximo, segundo a fala do Forbes, para que eu possa me ver nele. Você entendeu?
Sim.
Eu preciso amar esse próximo é tão importante que eu preciso me ver nele. Eu preciso me ver como humano. Porque essa ideia, por exemplo, o sujeito que pensa em suicídio, a família ou a sociedade, chega com o discurso do Hulk, do super-herói, você tem que ser forte, você tem que vencer. Aquele cara não tem condição. Isso não vai ajudar em nada. Então, não fazer esse discurso, não oprimir o outro, tornando a demanda dele maior, eu acho que esse é o nosso papel, de sermos um, de entendermos que esse outro precisa de nós. E todo mundo precisa de todo mundo,
Nietzsche. Com certeza.
Eu acho que a sociedade, ela só pode ganhar algo justo se a gente entender isso, né? Isso vem do Criador.
Verdade.
O Criador poderia ter criado tudo sozinho, mas ele criou, colocou o homem para dominar a terra, né? Jesus poderia ter pregado o evangelho sozinho, mas ele colocou lá discípulos, não é verdade?
Certeza.
Então, tem várias funções na Terra. Você exerce seu trabalho, o Arles, o dele, o meu, eu exerço o meu. Precisamos um do outro. Então não dá para viver essa individuação. E a nossa sociedade, nós estamos vivendo um tempo cada vez mais de pessoas egoístas, que pensam em si mesmas. Nós queremos resolver o nosso problema. O problema do outro é só do outro. Não, peraí. O outro é um outro, meu. É um outro que anda comigo. É um outro feito imagem e semelhança de Deus como eu. Então precisa dessa sensibilidade, tanto da família quanto da sociedade, para entender que suicídio, esse tabu tem que ser quebrado. Antes de eu vir para cá, Neide, eu fiz atendimento em Candiba, logo cedinho, né? E a pessoa até mandou te dar um abraço, viu?
Obrigada.
Que é ouvinte assíduo a sua. Não vou citar o nome para não fazer,
né,
uma exposição, tá bom?
Tá certo.
E ela falou: ô, Gilmar, você sabia que um tempo atrás eu tinha maior medo de ouvir falar em suicídio, porque as pessoas falavam que a pessoa que pensa em suicídio, ela não tá com Deus. Então, com o passar do tempo, nas terapias, que eu pude entender, gente, como é preciso falar. Como as pessoas precisam ser encorajadas a falar. E às vezes até no ambiente religioso, Neide.
Sim.
Eu ouvi certa feita de um líder, que ele disse para mim: eu acho um absurdo num domingo à noite falar de suicídio, quando na verdade as pessoas vêm para a igreja para ouvir falar da vida que é Jesus. Eu pensei, eu não acredito que eu tô ouvindo uma coisa dessas.
É assim mesmo, mas ainda bem que você deu a resposta ideal.
Eu não acredito que eu estou ouvindo. Mas às vezes pensamentos como esse vem de onde a gente menos imagina.
É verdade.
Não é verdade?
Com certeza.
Então, a depender do peso, da responsabilidade, da cobrança, da fala que se faz com o outro, esse sujeito que está sem força, né? É aí que ele não vai ter força mesmo. Só citando exemplo, Neide, uma vez eu atendi um jovem com tentativa de suicídio, e eu falei com a mãe, falei: mãe, não deixa ele muito dentro do quarto, por gentileza. Só se eu matar, porque eu já fiz todas as tentativas e ele não sai de lá. E aí eu me vejo no, no, nos extremos, né?
Sim.
É, deixa lá, não pode. Mas tirá-lo à força, também, também não. Correto? Esse sujeito, ele precisa ser, foi o que você falou, não só o acolhimento, mas acompanhamento.
Acompanhamento.
Então, como família, a família precisa entender. Infelizmente, Neide, nós fazemos parte de um tempo que tudo tem que ser assim.
É verdade.
Então, a cura de uma depressão, de uma ansiedade, de um transtorno bipolar, isso não é coisa que se resolve num estalar de dedos. Correto? Então, nós estamos precisando desacelerar um pouco, parar de olhar um pouco para nós e entender que nós temos um papel a ser desempenhado nesse mundo, que é ajudar o outro. Se você não puder ajudar fazendo alguma coisa, escute, dê ouvidos. Isso é um grande papel.
Gilmar, quero te agradecer imensamente, já ultrapassamos o nosso horário, viu? É, com certeza estaremos conversando outros temas aqui com você.
À disposição.
Parabéns pelo seu desempenho, tá? E quem quiser entrar em contato com você, pode procurar. Aqui em Guanambi você atende no CME.
Eu atendo no CME. E... aqui na pracinha do Antigo Fórum.
Bacana.
Candiba, Rua Presidente Vargas, 111 Centro.
Valeu. Abraço a todos vocês. Amanhã a gente fecha aí a semana.